Alô, alô, som, teste, alô, processo, número, alô, som.
Tudo bem. Muito boa tarde, barra boa noite a todos, todos. É um prazer enorme poder estar aqui prestando os nossos serviços aos nossos cidadãos do Estado do Espírito Santo, à comunidade capixaba. Eu cumprimento inicialmente todos os membros integrantes desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, os nossos eminentes pares, julgadores, o desembargador Sérgio Gama, Doutor Marcos Felipe, Doutor Danilo, Doutor Elimar, Doutor Aldari, Doutora Cristiane. Cumprimento também os nossos servidores na pessoa, aqui do Doutor Alvimar, muito bem. Cumprimento nosso procurador de justiça, aqui do Vinícius Cabeleira, muito bem. Cumprimento também todos os advogados, partes, estudantes que aqui se fazem presentes. E vamos então declarar aberta a nossa sessão de hoje, nossa sessão ordinária do dia 14 de outubro. Muito bem. Dentro, então, da linha do nosso regimento, como fazemos sempre, eu concedo a palavra ao estimado colega e digno colega desembargador Sérgio Gama, o nosso corregedor, o nosso emérito vice-presidente, para eventuais registros e comunicações.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento aos demais integrantes desse sodalício, cumprimento também o doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor Diretor-Geral, doutor Vimar Nascimento, eventuais funcionários da Justiça, advogados presentes, nossos assessores. Presidente, gostaria de dar conhecimento à Vossa Excelência que, na data de ontem, nós realizamos a correção extraordinária na comarca de Presidente Kennedy. Foi levada a efeito na data de ontem. E o ilustre magistrado em exercício naquela comarca, doutor Marcelo Noto, irá proceder à constatação e à verificação da existência ou não de 60 eleitores que foram. Cujos nomes foram sorteados de forma aleatória. Essa correção extraordinária, com certeza que vai ser a última da minha gestão, foi realizada em cumprimento a uma determinação do egrégio Tribunal Regional Eleitoral, que, por ocasião do julgamento da correição número 6542, em razão da existência de indícios de fraude de irregularidade no eleitorado do presidente Kennedy, já que houve uma não coincidência do número de eleitores em razão de levantamento feito pelo IBGE e pelo Tribunal Regional Eleitoral. Quero também dar conhecimento à Vossa Excelência que naquela oportunidade eu fui surpreendido com a presença lá na comarca do nosso juiz eleitoral, doutor Aldari Nunes Júnior, que, para minha surpresa, ali compareceu. Nessa vida nós temos amigos e amigos, né? Com certeza, doutor Aldari é um daqueles amigos que eu tenho o privilégio e a honra de incluir no rol daqueles amigos que nós consideramos amigos na acepção da palavra. Ele me prestigiou, tinha uma missão a cumprir na comarca de Cachoeiro Itapirim, mas se deslocou a Presidente Kennedy para assistir à realização dessa correção extraordinária. Então, eu quero agradecer à Sua Excelência esse carinho, essa atenção, essa dedicação que ele fez deslocando-se para lá. Quero também levar o conhecimento de Vossa Excelência que, na mesma data, também ontem, foi realizada uma correição ordinária, ordenada pelas excelentes analistas judiciárias desse TRE, Jaqueline Magalhães Nunes, Silvana Bastos Cardoso, que procederam a essa correção no cartório eleitoral daquela comarca. Então, com essas considerações, e mais uma vez registrando a minha satisfação de integrar, de participar de mais uma sessão dessa corte, eu peço a Deus que sejamos iluminados nessa tarde por ocasião dos nossos julgamentos. É como me manifesto, senhor presidente.
Muito bem. Doutor Marcos Felipe.
Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os eminentes pares, advogados aqui presentes, estudantes, que também acompanham essa sessão. Apenas comunico que vou adiar o de número 1 da pauta e Desejo a todos uma boa tarde de trabalho.
Pois não. Doutor Danilo Araújo.
Senhor presidente, eminentes pares, saúdo a todos os presentes. Registro que vou adiar o processo pautado sobre o número 3 e 4 das pautas adiadas.
Pois não. Doutor Elimar.
Bem, senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, bem como todos os demais membros desta corte, nosso procurador, doutor Vinícius Cabeleira, doutor Alvimar, diretor, nossos taquígrafas, assessoras, advogados, porventura presentes, demais pessoas, e desejo a todos uma boa tarde de trabalho.
Muito bem.
Também, presidente, saúdo Vossa Excelência, os demais colegas, servidores, estudantes, doutor Vinícius, doutor Alvimar. Boa tarde de trabalho para todos nós. Obrigado.
Doutora Cristiane.
Cumprimento Vossa Excelência, os demais membros dessa corte, todos os presentes. Não tem processo a adiar.
Muito bem. Doutor Vinícius.
Nossa, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o desembargador Sérgio Gama por ter sido eleito pelos pares do Tribunal de Justiça para a presidência dessa corte. No último dia 8, eu não tive a oportunidade de encontrar Sua Excelência antes, então eu gostaria de parabenizar e fico muito satisfeito com a eleição de Sua Excelência, porque vai me permitir conviver mais o tempo ainda nessa casa, né, sobre a presidência do desembargador Sérgio Gama, e nós ficamos, desembargador Sérgio, muito satisfeitos com essa decisão do tribunal. E também, professor, eu não posso deixar de cumprimentar a Vossa Excelência, pelo menos a notícia que saiu no jornal foi de que Vossa Excelência estaria adiando o projeto de ser presidente do Tribunal de Justiça para voltar à universidade. Eu, como ex-aluno da universidade, ex-aluno também de Vossa Excelência, foi uma notícia que me caiu muito doce aos ouvidos, saber que a nossa universidade ainda está prestigiada e pode contar, né, com professores como Vossa Excelência, que tem ainda interesse na lecionar, ensinar. Então, também parabenizo Vossa Excelência e agradeço pela decisão. Muito obrigado.
Presidente, pela ordem. Quero agradecer as palavras carinhosas do doutor Carlos Vinícius Cabeleira, dizer a sua Excelência que essa convivência harmoniosa que sempre reinou entre nós e admiração, que eu também tenho admiração muito grande por Sua Excelência, muito jovem ainda, muito combativo, muito responsável no exercício das suas atribuições funcionais, e é um orgulho para o Ministério Público, a instituição que eu aprendi a admirar e que tive o prazer e a honra de integrar o Ministério Público Estadual durante 26 anos. Agradeço, então, a Sua Excelência as suas palavras, mas também gostaria de dizer que essa eleição, para mim, foi um presente de Deus nessa etapa da minha vida funcional. Para mim vai ser uma honra muito grande presidir essa corte, se referendado for o meu nome, né, que ainda não foi referendado, ainda, talvez isso ocorrerá na próxima sexta-feira, mas será uma honra muito grande para mim presidir essa corte durante no próximo biênio. Que, aliás, também não sei se serão 2 anos, nós temos que esperar ainda a PEC da Bengala, não sabemos se ela vai se consolidar, mas se isso ocorrer, eu volto a frisar. Foi um presente de Deus, eu me senti muito bem no exercício das funções de corregedor eleitoral nesses quase 2 anos. Agradeço a Vossa Excelência, porque nós tivemos uma convivência absolutamente harmoniosa, né, e harmônica. Enfrentamos aí uma eleição, mas nada poderíamos fazer se não fosse o quadro excelente de funcionários que existe e de assessor nesse tribunal, capitaneados que são pelo nosso diretor-geral, doutor Alvimar Nascimento, servidor que desfruta de um grande prestígio no cenário jurídico eleitoral do nosso país, conforme eu já constatei por ocasião dos nossos encontros. Então, com essas considerações, mais uma vez agradecendo ao doutor Marcos Vinícius, quero mais uma vez reiterar que foi realmente um presente de Deus essa eleição. de Deus e dos meus colegas integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça e posteriormente dos integrantes dessa corte, porque esse nome, essa indicação terá que ser referendada. Eu até já pedi ao doutor Marcos Vinícius para me ajudar aqui, porque eu tenho uma dúvida com alguns votos aqui, ele ficou de me ajudar. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, Eduardo Sérgio. Bem, ministros colegas, como colocou o Eduardo Sérgio, né, nosso futuro presidente, né, para minha honra e satisfação, fico muito feliz, né, sua excelência, feito unanimemente por aclamação no nosso Tribunal de Justiça, né, e agora deverá ser referendado pela nossa corte. Né. Vamos fazê-lo agora no dia 16, sexta-feira. Né? Temos sessão às 14 horas, sessão às 14 horas, certo? E assim faremos. Né? E depois, né, da homologação, do referendo, do nome do desembargador Sérgio, para nossa satisfação e da comunidade capixaba, né, eu relembro que a posse se dará no dia 11 de dezembro. De 11 de dezembro, porque o meu mandato termina no dia 11, 12 e 13, que é um domingo no fim de semana. Então, a posse tem que ser antes, na sexta-feira, 11 de dezembro. Né? Porque termina, não posso passar depois, tem que passar antes, né, no dia posterior. Certo?
11 de dezembro, às 16 horas.
11 de dezembro.
16 horas. Podemos marcar. Vamos. Muito obrigado.
Sim? Pois bem. Bem, eu até gostaria, né, e é evidente que o desembargador Sérgio, né, tem esta aceitação diante das declarações que fez, da amizade que tem, né, o doutor Aldari fará o nosso discurso de saudação, certo? Não, presidente, Aldari, evidentemente, tá bom? Ok? Sim, faz o doutor. Tá bem. Colegas, vamos então passar aos julgamentos aqui dos nossos feitos. Doutor Danilo, Vossa Excelência julgará o número 2, objeto de pedido de vista de Vossa Excelência?
Sim, senhor presidente.
Pois não, com a palavra.
Senhor presidente, eminentes pares, pedi vista desses autos porque, até depois da leitura do voto, do denso voto do doutor Elimar, eu estou certo de que me ocorreu um lapso para ter feito o pedido de vista. Na realidade, aqui houve uma omissão de despesa num valor extremamente significativo. O doutor Elimar deixou claro aqui que a COSIM informou que foram compensados cheques na conta de campanha consoante se depreende dos extratos bancários acostados, no montante de R$ 70 mil, sem que referidos gastos fossem acobertados com as documentações correspondentes. Também verifica-se que as omissões supramencionadas prejudicam a confiabilidade das contas, uma vez que perfazem, ainda nas omissões de despesa, R$ 19.354, um percentual de 12,84%. E, na maior parte, sem justificativas plausíveis. Então, eu aqui estou acompanhando o eminente relator para desaprovar as contas, senhor presidente e eminentes pares, porque, de fato, não há como ter confiabilidade nas contas como apresentadas, como voto.
Bem. O eminente relator se manifestou pela desaprovação das contas, acompanhado pelo doutor Sérgio, pelo doutor Márcio Felipe, doutor Danilo, agora após pedido de vista, também o acompanha. Certo? Doutor Dari.
Respeitosamente, presidente, eu peço vista.
Pois não.
Obrigado.
Uhum. Vista, doutor Dari. Passar os processos da pauta atual. Desembargador Sérgio. Consulta Vossa Excelência. Vamos só a pregão número 1.
Inquérito número 14-TRF classe 11 de Vitória, remetente, senhor Eugênio Coutinho Ricas, delegado de Polícia Federal.
Pois não. Senhor presidente, agrede a corte, doutor procurador regional eleitoral. Consoante relatado, cuido dos presentes autos em inquérito policial instalado para apurar suposta prática de delito tipificado no artigo 298 do Código Eleitoral por parte do juiz eleitoral Dr. Vladson Couto Bittancourt, no momento em que efetuou a prisão de Arlete Faria Souza, eleitor do município de Vila Velha, fato ocorrido no dia das eleições municipais realizado em 2004. Concluído o item investigatório, a autoridade policial apresentou o relatório, remetendo os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, que, em razão da competência racional em matéria, remeteu-as a este Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. A douta Procuradoria Regional Eleitoral exarou o parecer, manifestando-se pelo arquivamento dos presentes autos ante a inviabilidade de se iniciar a persecução do ilícito eleitoral noticiado, tendo em vista o fato tido como delituoso se apresentar atípico, não havendo qualquer indício de conduta irregular imputada ao magistrado, conforme se infere da transcrição da manifestação que eu passo a ler e que vou ler apenas a parte mais importante, a parte que interessa. Depreendidos dos autos do inquérito policial, que inicialmente Antônio Ari Silva de Almeida abordou a eleitora Arlete Faria de Souza, em razão da mesma encontrar-se transitando pelo local de votação, trajando uma camisa de propaganda política e de posse de duas ou três camisetas e bonés de candidatos à eleição, além de vários santinhos, momento em que chegou a conversar com a eleitora, orientando-a para que não procedesse contrariamente à legislação eleitoral. Entretanto, a referida eleitora contestou a apreensão do referido material, conseguindo impedir a ação dos fiscais, insuflando a população contra os mesmos, a ponto da equipe ser obrigada a se retirar do local e solicitar apoio da Polícia Militar, porquanto a população apedrejou o veículo dos fiscais. Somente por ocasião do retorno da equipe da fiscalização ao local do tumulto provocado pela eleitora, a mesma foi reencontrada, ocasião em que a mesma possuía adesivos colados em seu corpo e continuava distribuindo santinhos, o que motivou a voz de prisão dada por Antônio Ari Silva de Almeida. Incontestável que a análise criteriosa do conjunto probatório, constante dos autos, indicam a prática de propaganda eleitoral de boca de urna e sustentam a legalidade da medida restritiva de liberdade da eleitora em questão. Cópia dos autos foram remetidas à Procuradoria Regional Eleitoral em razão da autoridade policial que presidiu o feito, ter concluído em seu relatório que, em tese, conduta do magistrado que atuou como autoridade judiciária eleitoral na ocasião dos fatos, pode ter ocasionado constrangimento legal suportado pela conduzida. Diante dos fatos constantes do inquérito policial em questão, evidencia-se que as irregularidades apontadas não são suficientes para indicar que tenha agido o magistrado em desconformidade com o seu ministério, hipótese que não se configura o constrangimento legal. Então, os fatos foram esses. Uma eleitora trajando um vestuário totalmente incompatível, distribuindo santismo, e o magistrado, doutor Vlado, teve que tomar as providências cabíveis, e a própria Procuradoria Regional Eleitoral, Dominis Litis, da Ação Penal Pública, requereu o arquivamento, ao argumento de que a eleitora, no momento da prisão, praticava boca de urna, o que tornaria atípica a conduta praticada pelo juiz eleitoral Vladis Couto Bittancourt. Então, ante o exposto, também consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria, acolho o pedido de arquivamento do presidente dos autos, é como voto, senhor presidente.
Tudo bem. Doutor Marcos? Doutor Danilo? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Se assuma, então, a unanimidade, arquivar o inquérito. Embaixador Sérgio, podemos passar o pregão do segundo? Vamos.
Prestação de contas, número 1592, traço 63. Candidata remetente ao cargo de deputada estadual, senhora Maura Carlota de Freitas. Ausente apregoada, excelência.
senhor presidente, egrégia corte, eminente, doutor procurador. Prestação de contas remetida por Maura Carlota de Freitas, candidata ao cargo de deputado estadual, eleições de 2014. A COSIM e, aliás, o Ministério Público exarou o parecer opinando pela aprovação das contas, né, e registrando que a prestação de contas foi apresentada tempestivamente e que restou comprovada a ausência de arrecadação e aplicação de recursos durante a campanha eleitoral. Então, ante o exposto, em consonância com o parecer exarado pela Procuradoria Regional, julgo aprovadas as contas apresentadas nos termos do artigo 30, inciso 1º da Lei Federal 9.504. É como voto, senhor presidente.
Todos nesse sentido? Ok. Esse assunto. Em primeiro lugar, aprovadas as contas. Podemos passar ao terceiro, vereador Sérgio?
Sim. Julgo, senhor presidente.
Embargo de declaração oposto nos autos do recurso criminal número 29-59, recurso esse da classe 31, oriundo de Castelo. Embargantes, senhores Deusdete Fiores e Olívia Moreira Barbosa. Embargado, Ministério Público Eleitoral. Ausente os embargantes, excelência.
Senhor presidente, egrégia corte, eminente doutor procurador, trata-se de embargo de declaração oposto ao recurso criminal e há uma preliminar de intempestividade da juntada do subestabelecimento. Eu estou rejeitando essa preliminar, já que o subestabelecimento em questão veio aos autos, tempestivamente. E assim, eu estou rejeitando essa preliminar.
Todos nesse sentido?
No mérito, fui dos presentes autos, embargo de declaração oposto por Deusdete Fiores e Olívia Moreira Barbosa, em face do acordo que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares citadas e, no mérito, por igual votação, negou o provimento aos recursos interpostos e deu provimento parcial aos recursos interpostos por Olívia Moreira Barbosa e Paulo Roberto Peixoto. E eu transcrevo a emenda e prossigo. Postulo os embargantes em petição recursal, costada pela reforma do acordo, ao argumento de terem sido violados os artigos 564, inciso 4 do Código de Processo Penal e 29, parágrafo 1º do Código Penal. Argumentam, para tanto, ser nula a denúncia apresentada por falta de individualização da conduta de cada acusado e inobservância que a participação da embargante Olívia Moreira Barbosa no crime seria de menor importância para efeitos na dosimetria de sua pena. O embargado pugnou pelo desprovimento do recurso em análise, aduzindo que todos os pré-questionamentos formulados foram devidamente enfrentados e superados pelo acordo hostilizado, sendo desnecessária qualquer integração à decisão proferida. Eu, analisando o mérito, digo, não prospera igualmente a resignação pertinente à suposta violação do artigo 29, o argumento não ter sido considerado de menor importância a participação da embargante Olívia Moreira Barbosa nos fatos descritos na denúncia. Digo ainda que o dispositivo e análise aplica-se apenas ao partícipe da conduta criminosa. A embargante Olívia foi claramente considerada coautora do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, e eu cito trecho do voto nesse sentido. E digo, em verdade, o que os embargantes visam com a oposição dos aclaratórios é o reexame de questões já anteriormente decididas, que não é possível, evidentemente, nessa via recursal específica. Para tanto, a legislação pátria coloca recurso específico à disposição da parte eventualmente conformada com deciso. Cumpre asseverar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Ensejadora de embargo de declaração, consoante estabelece o artigo 275 do Código Eleitoral, mas sim mera resignação com a decisão impugnada. Eu cito, nesse sentido, decisões dos tribunais superiores, também decisão dessa corte da lavra do doutor Elimar Pinto, também do doutor Marcos Felipe Botelho, e concluo por tais considerações com êxito do recurso, mas nego o provimento e é como voto, senhor presidente.
Os eminentes pares também acompanham nesse sentido? Todos? Muito bem. Então, nesse assunto, unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, para quanto ao mérito por igual votação, negar por limite recurso. Bem. Doutor Danilo, podemos passar o pregão do número 4 da pauta?
Sim, senhor presidente.
Vamos lá.
Prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual, o senhor Carlos Eduardo Leão Saad, processo número 1299-93. Ausente o remetente, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, a questão aqui é bem simples. A Coordenadoria de Controle Interno opina pela aprovação com ressalvas, o Ministério Público também. A hipótese é de uma omissão de registro de doação recebida na segunda prestação de contas parcial. Nós já julgamos por diversas vezes assim, então eu também estou aprovando com ressalvas.
Consulta dos eminentes pares. Tá bem? Relator, aprovar com ressalvas? Muito bem, você assuma. A unidade é aprovar com ressalvas. Muito bem. Vamos ao pregão número 5.
Prestação de contas número 1364-88. Candidato remetente, senhor Arildo Elesiário, cargo deputado estadual. Ausente também a parte, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, aqui a Coordenadoria de Controle Interno opina pela desaprovação das contas e o Ministério Público manifestou-se fosse considerado como não prestadas as contas do candidato. E eu estou considerando como não prestadas. E por quê? Além da questão da ausência do mandato, não se trata, portanto, somente da ausência do instrumento procuratório ao defensor do candidato. As irregularidades vão além, pois nem mesmo os extratos bancários contemplando todo o período de campanha foram apresentados. Por fim, registro uma vez mais que o remetente foi pessoalmente intimado, é sua assinatura no AR juntado às folhas 49 e ele preferiu silenciar-se, já que não se manifestou para esclarecer ou eventualmente suprir as falhas identificadas em sua prestação de contas. Aqui há uma ausência, além da questão do advogado, que também já julgamos, há uma ausência total de possibilidade de apreciação, por isso eu estou julgando como não prestadas as contas.
Bem, consulta dos eminentes pares.
Só uma dúvida, eminente presidente. Com relação aos extratos, então, Vossa Excelência acabou adentrando um pouco mais para. Mas fica a questão só da procuração, realmente, e fator.
Como fator determinante para julgar não prestado foi a questão da procuração, mas também os outros documentos que não vieram, então isso acabou. Sim.
Também acompanho, presidente.
Ok? Todos nesse sentido? Unidade, não prestadas as contas. Muito bem. Vamos ao próximo da pauta.
Prestação de contas número 1780-56, candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Maria Tereza Frizeira. Ausente a candidata, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, aqui, tanto a COSIM quanto o Ministério Público opinam pela desaprovação das contas da candidata. Eu estou aprovando com ressalvas porque houve aqui abertura de conta bancária, de conta de campanha fora do prazo, que já também já julgamos essa questão, já superamos, a não apresentação da primeira prestação de contas parcial, e o ponto em que a COSIM se fixou é uma dívida de campanha no valor de R$ 460,00, que de fato não seguiu o trâmite que a lei determina que siga para as dívidas de campanha. Instada a se manifestar, a candidata também não se manifestou. Todavia, esse valor representa 2,59% do montante total da despesa. Foi R$ 17.700. E o valor é de R$ 460. Então, seja pelo valor relativo do percentual, seja pelo valor absoluto dos R$ 460, implicariam aqui a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E, nesse sentido, eu estou aprovando com ressalvas.
Nesse sentido? Muito bem, se assuma. Aprovar com ressalva das contas. Muito bem. Consulta doutora Cristiane. Podemos pregar o número 7? Vamos lá.
Prestação de contas número 1130-09. Remetente, Iraci Aparecida Marques de Oliveira Ferreira. Ausente o remetente, excelência.
Pois não. Palavra do diretor.
Nessa prestação de contas, a COSIM e o MPE entendem que as irregularidades em conjunto são falhas que ensejariam a desaprovação das contas. Contudo, analisando o processo, percebo que o meu voto vai pela aprovação com ressalvas, porque as irregularidades, ao meu ver, não comprometeram a análise das contas. A primeira irregularidade é a existência de dívida de campanha. A COSIM aponta em seu parecer conclusivo a existência de dívida de campanha no valor de R$ 130,00, declarada na prestação de contas, sem que fosse apresentado o termo de assunção de dívida pelo partido, cronograma de pagamento ou a anuência expressa dos credores. De fato, tal irregularidade consiste em descumprimento à regra constante do artigo 30 da Resolução TCE número 23.406 de 2014, todavia a dívida possui valor irrisório, R$ 130,00, e representa somente 0,38% do total arrecadado pela candidata. Assim, entendo que tal falha revela-se insuficiente para a desaprovação das contas, devendo ensejar ressalvas sobre o tema, destaco inclusive jurisprudências dos TREs nesse sentido. A segunda irregularidade é referente à divergência na identificação de doador. Alega a COSIM que houve divergência entre a informação prestada pelo candidato e a contida na base de dados da Secretaria da Receita Federal referente à identificação de um dos doadores de campanha. As folhas 39, a COSIM presta informações complementares asseverando que se trata de erro grave, mas que foi possível a identificação do doador através de outros documentos da prestação de contas. Em análise dos autos, eu observo que, de fato, a candidata não declarou corretamente os dados de um dos seus doadores. Todavia, conforme destacado pelo próprio COSIM, a identificação do doador foi realizada por meio de outros elementos constantes da prestação de conta, razão pela qual, ao meu ver, a referida impropriedade não é capaz de macular as contas. A terceira irregularidade seria a omissão de doações e despesas nas prestações de contas parciais. O fato da candidata haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas que são analisadas após a prestação final. E, por fim, é em relação à realização de despesa após a data da eleição. Informa a COSIM que foi realizada despesa junto ao fornecedor Auto Posto Jazão Limitada em 21/10/2014, após, portanto, a data das eleições de 2014. Em análise dos autos, verifico de fato, consta nota fiscal emitida em data posterior ao dia da eleição, descumprindo assim as normas constantes do artigo 30 caput da Resolução TCE 23.406 de 2014. Observe, todavia, que o valor apurado na inconsistência é de R$ 384,00, perfazendo aproximadamente 1,15% do total de despesas realizadas pela candidata, o que, tendo em conta o princípio da proporcionalidade, é insuficiente para gerar a desaprovação das contas, devendo ensejar apenas ressalvas. Assim, ainda que somadas todas as irregularidades apuradas, perfazem aproximadamente 6% do valor dos valores movimentados na prestação de contas, o que, ao meu ver, é insuficiente para sua desaprovação, devendo, assim, apenas ensejar ressalvas. Então, voto pela aprovação com ressalvas.
Muito bem. E vocês? Faz sentido? Muito bem. Você assuma. Aprovar com ressalvas. Assuma-se. Bem. Consultas eminentes pares? Apresentou o texto? Está pauta? Fora de pauta?
De pauta, pois não. É. Muito simples.
Simples? Desmaiou do Sérgio. Peço você só para fazer o pregunto. Só para fazer o pregunto do processo.
Revisão de eleitorado número 18-68, classe 44. Referente ao município de Ibitirama. Remetente, Corregedoria Regional Eleitoral.
Senhor Presidente, Egrégia Corte, eminente doutor procurador, fui dos presentes ao de revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos, realizado no período de 8 de abril de 2015 a 31 de julho deste ano, no município de Ibitirama, nos termos da Resolução 109-2015, que estabeleceu as providências necessárias a serem observadas na inclusão de dados biométricos dos eleitores da referida localidade. Compulsando detidamente os presentes autos, verifica-se que a revisão do eleitorado realizada no município de Ibitirama deu-se com ampla divulgação junto às comunidades locais, efetuadas por meio de material gráfico, fornecido pela Justiça Eleitoral, distribuído em estabelecimento público e ainda com auxílio de veículos de sonorização enviados pelo TRE, que circularam tanto na área urbana do município quanto na zona rural. Extrai-se dos presentes autos haver o processo de revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos realizado no município de Itirama, ocorrido sem qualquer mácula, obedecendo às normas contidas nas resoluções que tratam da matéria, estando, portanto, o referido processo apto a ser homologado por essa egrégia corte. A ilustre magistrada, em exercício na 4ª Zona Eleitoral, afirmou, em relatório lançado, que encerrados os trabalhos de revisão, foram contabilizados o recebimento de 5.172 operações de revisões, consoante relatório emitido pelo sistema ELO. Observa-se terem ficado ausentes da revisão eleitoral ou que, tendo comparecido aos procedimentos da referida revisão, não conseguiram comprovar serem domiciliados na referida circunscrição, 2.188 eleitores convocados. Desse modo, a ilustre magistrada determinou em sentença proferida cancelamento de 2.182 duas inscrições eleitorais. 2.188 inscrições eleitorais. Por fim, ressalto que os eleitores que terão seus títulos cancelados poderão regularizar sua situação eleitoral perante a Justiça Eleitoral a qualquer tempo, podendo inclusive participar do pleito eleitoral a ser realizado em 2016, caso procedam à referida regularização até o fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores, que ocorrerá em maio de 2016. Ante o exposto, e em consonância com o parecer exarado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, opinando pela regularidade do procedimento de revisão do eleitorado, submeto a revisão eleitoral com coleta de dados biométricos realizada na cidade de Bitirama, assim como a sentença de cancelamento das inscrições eleitorais, a homologação desse egrégio do Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do disposto do parágrafo 1 do artigo 73 da Resolução 21.538/2003, é como voto, senhor presidente. Estou submetendo esse relatório.
Tudo bem. Consulta tomada. Danilo? Ok. Tolimar? Todari? Torquichane? Muito bem. Assim também manifesto. Pela homologação. Colegas, algum outro feito? Fora de pauta? Bem, temos aqui ainda na parte administrativa uma solicitação de afastamento do nosso prezado colega, doutor Elimar, no dia 29 de outubro de 2015, em razão da participação de Sua Excelência no 22º Congresso Brasileiro dos Magistrados, a ser realizado em Rio Quente, em Goiás, no período de 29 a 31 de outubro desse ano. Uma solicita.
Presidente.
Isso. Muito bem.
Presidente, eu também aproveito a oportunidade para dizer que dia 19 não poderei comparecer à sessão, porque estarei compondo a bancada capixaba no Conselho Federal da Ordem. Então, mas apenas o dia 19.
Dia 19.
Segunda-feira.
Próxima segunda-feira. Isso. Não poderá comparecer. Será no Conselho Federal. Perfeitamente justificado. Muito bem. Então, podemos declarar encerrada a nossa sessão. Sempre reiterando o nosso prazer em poder prestar os nossos serviços à nossa comunidade capixaba. Muito bem. Agradecemos. Nossa sessão.